Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26, A Noiva. Saímos do quarto de Angela. O padre Evangelino acompanhou-me até a porta da casa. Doutor Simiele, a sua liberdade não pode ficar à mercê do capricho de uma senhora doente. A minha liberdade? Tinha eu? Respondi ou perguntei indiscretamente. E há muito mais do que a sua liberdade. Tratasse de um sacramento da igreja, sou padre Ilo. Preciso saber, meu amigo, desde quando essa ideia surgiu no ânimo de Dona Angela.
Jamais eu a vi.
138, dois dias depois da chegada de Guinness. Inocente menina. Anela preparou-lhe o espírito e...
Ah?
E propagou a flama em seu coração. Depois foi a mim que falou, eu disse o que devia. E quase ralhei. Ela se pôs a chorar. Não pude mais. Miller, minha mãe está a morrer.
Bode?
Isso, é isso. Quantos dias pensa que lhe restam? Só Deus o sabe. Talvez 4 ou 5 dias ao muito, e talvez nenhum. Doutor, entendamo nós. Não é pecado iludir em um grave assunto a moribundo Bundarapol para tanto a erba, contrariedade na agonia. Tomo sobre minha consciência toda a responsabilidade do seu proceder. Se me lhe sujeitasse à vontade de Angela, eu tenho meios de morar zero o casamento. Pretextarei demoras de licenças e de dispensas necessárias. E a minha desgraçada irmã com a doce esperança ou com a crença de que... E eu interrompi e disse-lhe. Padre, até amanhã. Que dia e que noite para mim. Não foram ao menos de prolongadas reflexões, furrarão porém de lágrimas e de confrangimentos. Reflecte pouco e resolvi pronto. Eu devia a Angela amor imenso e profundo. Ou sem dúvida fui quem provocou, quem acendeu esse amor no coração santo que por mim se tornou o coração mártir. Eu fiz a desgraça de Angela e arrastei-a para a sepultura. Agora pede-me como estrefna consolação em sua agonia que eu me case com a irmã, porque o meu casamento com Ignez a consolará. Será a penitência que se impõe por amar-me tanto sendo senhora casada?
Ora,
139. Nem será que deixando-me vivo e duvidando da constância do amor que ela sabe tão ardente em mim, quer... Deseja zelosa obstar meu casamento com a menina Lucinda ou algum outra de todos e se tranha a ela? Não, e não boa religiosa. E virtuosíssima, sua alma, prestes a entregar-se a Deus, não se turbaria com um sentimento egoísta e mau. Será enfim de quem seus maravilhosos e quase infinitos cenitos e segredos de sensibilidade o amor em Angela que se reconhece a morrer, ainda se manifeste nesse empenho do meu casamento com Ignez, porque é sua irmã, e portanto pefo sangue um pouco ela própria. Ong, ela disse, case com Inês, e quase logo acrescentou, ela é o retrato do que eu fui.
Será isso?
Mas que me importa a razão, o motivo do seu empenho? Angela, vítima da sua paixão por mim, morre pelo urfuno funesto e condenável que lhe inspirei. Sou eu que mato a sou. Ela me tanto como no mundo homem me há algum foi mais amado. Eu sinto bem morrer de amor por mim. Pediu-me extrema consolação para sua agonia. O ver-me casado com sua irmã e chamar-me seu irmão. Casar-me-ei com Ignez. Não a amo, amarei, porém, nela a pobre vítima do demonio da minha paixão. Casar-me-ei. O recurso ardiloso do padre Evangelino poderia ser inocente, muito explicável em outro qualquer homem, em mim forra criminoso. Até repugnante, enganar Angela e iludir aquele anjo de amor que... 140-me. E tem-me me vi assim anunciar a começo da agonia de Gigela. Eu chorava moribunda e pedia a Deus só 3 ou 4 dias mais para que aquela antes de morrer me chamasse seu irmão, como almejava. No outro dia fui mais cedo do que era esperado à casa de Angela. O padre Evangelino veio receber-me. Eu lhe disse logo, padre, não discutamos, decidamos porque não atempará mais. Aprova o meu casamento com a menina Ignez, sua irmã. Doutor, o que eu não aprovo nem aceito a exeto fazer o sacrifício, embora o mais generoso. Não há sacrifício a plena e absoluta satisfação de minha alma no que faço. Venho pedir-lhe sua irmã Dona Ignez em casamento, sob uma condição única e imprescindível.
Qual?
Perguntou-me o padre Evangelino com viveza. E que a inocente menina não seja escrava violentada-me como um noivo imposto contra sua vontade. O padre Evangelino abriu-me os braços e, apertando-me com ele, disse-me a chorar.
Meu irmão,
Angela Jaim, Se não ignez amá-lo, eu não quis ser testemunha do efeito que a mim e a obediência à sua vontade produziu no ânimo de Angela. Zero amor é tão fértil em contradições inesperadas. E Angela amava-me tão. E quem sabe, talvez ela contasse que eu resistisse, talvez eu devesse resistir ao menos um dia. Angela, teria tempo para esperar mais um dia. Quando algumas horas depois voltei, o padre Evangelino levou-me para junto da infeliz, que me recebeu comovida e com suave melancolia. Agradeço, disse quase sem voz, não se arrependerá. Descansou e pouco depois fez com a mão um sinal ao padre.
Ergue-neste. Ela moveu a cabeça para indicar.
Sim.
Daí a momentos apareceu Inês vestida de branco e abismada em acendido pejo. Trazia o rosto voltado para o chão. Eu olhei apenas. Não me animei a contemplá-la.
Angela chamou Inês para bem perto de si, tomou-lhe a mão, apertou-a, fez um movimento para entregar-me a mão que tomara, mas saltou esta logo, caindo-lhe no leito dos braços, braços como sem forças. Logo depois disse a Inês, mostrando-me.
Noivo.
E sorriu. Eu curvei-me diante da menina e beijei-lhe a mão. E olhando para Angela vi duas grossas lágrimas limas rolando por suas faces emagrecidas e olhando para Zero Irmião e como a chamá-lo. Zero Pare foi aproximar-se ouvido aos lábios da irmã e perguntou-lhe.
Que quer?
Que Angela respondeu.
Que abençoou.
Por mim, momentos depois murmurou, perguntando.
Zero casamento.
Espero conseguir que seja depois da manhã.
Muito tarde.
Nião, minha senhora, disse-lhe eu, não morrerá. Ela fez enorme esforço e cravando em mim seu olhar, disse.
Minha senhora, não. Chame-me sua irmã.
Minha irmã. Zero padre Evangelino e eu Saimes.
Ficaram com Angela, tia Irmian. Chegando à sala de visitas, eu disse.
Apresse.
Teme, doutor.
Apresse.
Seja feita a vontade de Deus. Disse o padre Evangelino em lágrimas.
Depois.
Já mandei vir tudo.
Zar tudo. Xi vem sua tia, cumpre dissimular.
Flora entrou.
Adormeceu-se.
Dines.
Perguntou-lhe o padre ao ouvido para não levantar a voz.
Foi esconder-se no jardim.
Aí porque também a grande felicidade tem de ser anunciada pela morte da outra.
E abraçou-me chorando.
Angela, pode acordar e ouvir.
Vamos para o jardim.
Fomos. Inês lá se achava, não contava conosco, e de costas e para o lado do donde vínhamos. Em pé e absurdista, esqueci os olhos em grupo de palmeiras de que fia cara próxima e que provavelmente nem via. Era alta de formoso talhe, e embora de cor mais fino e de formas a esperar o último aperfeiçoamento natural, fez-me lembrar Angela na manhã em que a vi pela primeira vez. Chegamos. 143 ou ela sentiu-se apanhada de surpresa e como o vão embaciado por nuvens, contraiu-se nos acanhamentos do pejo. O fogo de seus órolos passara tobero as suas alaces. O padre Evangelino perguntou-lhe com triste sorriso.
Inês, tu fugiste de nós. Que vieste fazer aqui?
Eu estive rezando pela mana, disse Inês.
Ela não mente, de certo rezou, observou o padre, dirigindo-se a mim.
E falando à irmã.
E depois que rezaste?
Sem ideia de pensar.
Em quê?
Nião, sei bem.
Como um rio com as águas claras.
A passar!
Em teu noivo. Em teu casamênis, e ainda mais constrangida e vexada murmurou.
Sim, mas é natural, menina. Trata-se de todo o teu futuro, de toda a tua vida. Durante esse interrogatório, sem dúvida de próprio cito feito, contemplei interessado a jovem que ia ser minha esposa.
Igerlindai. Por mais que seja cansada, trivial, se disse a comparação, não imagino outra que melhor lhe assente. É o mais perfeito e belo botão de rosa começando a desabrochar. Contemplei-a, admirando sua lindeza encantadora e ainda auspiciar mais opulência de distintos físicos, sublimá-la em nuência mais candida. Mas por fim eu tive horror de mim mesmo.
No 144 com a eu passara 2 minutos esquecido de Angela. De Angela que estava morrendo por amar-me muito sem dever amar Irael. Esses 2 minutos de completo esquecimento eram como 2 séculos de ingratidão e sacrilégio.
O eu soubesse? Que castigo horrível da paixão amorosa, embora sepulta viva no coração da senhora casada. E que remorsos para mim, zero inconsciente perverso inspirador dessa paixão desbriuça, e zero esquecedor ingrato da vítima nas vésperas de sua morte de amor. Já o deixei dito antes. Em melindres e extremos de amor fiel não há homem que valha o cão que é uma polu. Que eu encontro sempre deitado aos pés do leito de Angela, vale 100 vezes mais do que eu. No mazer o padre Evangeline arrancou-me, idoso sem intenção, dos meus remordedores tormentos. Ele obrigou o Renin em atenção, apelando para meu próprio testemunho e dizendo a irmã, Ignes, zero doutor sabe, Angela desejou o do casamento com ele. Mas sem eu, já torre pepete milve, nem o doutor admitimos a ida ideia da mais leve violência do teu coração. A menina respondeu tremendo e de olhos baixos e ti. Zero padre continuou a falar. Eu não te quisera casada tão nova. És muito me menina, Ignês. Ainda era cedo, mas tua irmã moribunda o desejou como estrebia consolação. Eu cedi guardas as reservas da tua perfeita liberdade. Porque o doutor Mano é o melhor dos nossos amigos, verdadeiro e provado homem de bem, é muito de digno de ti. Um ó da certeza que é lícito depotar nas coisas humanas, tia de fazer a todos os respeitos feliz. Ignês cada vez mais vexada, e sem um só em Z145, tante levantar para mim seus olhos abaixados, tornou a murar baixinho. Eu sei, menina. Mas minha amamento deve basear-se em doce por afeição mútua e nunca em sacrifício, embora generoso, e portanto ainda é tempo. Se não sentes essa afeição, a linda e inocente menina interrompeu o irmão, dizendo confusa, muito corada, tremula, mas com instintivo impulso natural. E o... já não lhe o disse, mano? Ângela, perdão. Qualquer outro no meu caso e em iguais circunstâncias. Eu me achava em face de minha noiva, que acabava de declarar doce afeição amorosa que o pensar eu lhe merecera. Eu ia casar-me com Inês de Angela. E casar-te em Angela, bem o sabes porque. Ah, Angel, doa-me. Tomei entre as minhas a mão formosa de Inês, e vencendo pudica resistência, e beijei-a duas vezes e disse-lhe diante do irmão, que podia ouvir e da tia que me compreendeu. Eu amo-a. E juro dedicarei-me minha vida, todas ela julgar bem merecida a terna afeição que lhe devo. Oh, Angeladão? Perdão.